Amém. Deus abençoe. Um prazer muito grande, né, estar aqui com vocês. É uma satisfação. Amém? Todo mundo feliz com a carreira, te abraçou. Amém? A nossa carreira não é futebol, não é outras coisas. Carreira que nós abraçamos termina quando nós, né, passarmos para a eternidade. Quando nós deixarmos esse mundo. Amém. Todo mundo está realmente feliz. Dá para a gente perceber, né? Todo mundo. O louvor foi uma bênção, graças a Deus, né? O louvor foi bom. Nós cantamos bastante. Louvamos bastante. Né? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia. Quem está ansioso para ouvir alguma coisa, alguma palavra? Né? Todo mundo está satisfeito, né? Assim, querendo ouvir uma coisa. Uma coisa, uma palavra que te convence e você vai voltar animado para casa, né? Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Provérbios, então, capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Aí, não sei se na sua Bíblia está princípio da sabedoria, hã? Da ciência, do conhecimento, da ciência, da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, da ciência. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Amém? Mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Amém? O que é uma pessoa insensata? O que é uma pessoa insensata? O que é uma pessoa insensata?
Sem juízo.
Sem juízo, imprudente. Sem cuidado. Não tem cuidado. Insensato, ele faz as coisas sem pensar, né? Faz as coisas sem pensar. Então Deus compara aqui, assim, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria. Então você vê que tem dois extremos, né? Então nós poderíamos colocar o Senhor aqui, e os dois extremos. Quais são os dois extremos? Aqui nós poderíamos colocar o insensato. O que é o insensato? Ele é imprudente. O que mais? Hã? É imprudente. Ele é... Como é que poderia? Não, como é que poderia fazer de um jeito que o pessoal entendesse? Não tem senso, Você vê uma pessoa que não tem senso? Vem falando, fulano não tem senso. Não tem isso, não é possível. Né? Isso é falta de senso. Né? Falta de senso. O que poderia ser assim, falta de senso, para poder a gente ficar mais claro? Hã? Comer um boi. Botar um boi, comer um boi. É uma insensatez. Certo? Andar na rua. É, andar na rua de cabeça para baixo. É outra imprudência, insensatez. Falta de senso. Né? Você pegar uma avenida dessa perigosa aqui, porque tem muita gente atravessando, e a pessoa passar de moto aí, correndo, 100 km por hora, de carro, isso é falta de senso, é imprudência, isso é insensatez, o que mais? O jeito, beber, tá bebendo, tá vendo que tá fazendo mal para ele, tá, você sabe que aquilo faz mal, tá, e tá bebendo, né? Isso também é imprudência, isso também é insensatez, também é loucura. Certo? Comer, come, tem gente que come. É, gosta de comer, sabe? Ele gosta de comer. Porque às vezes a gente come é para viver. A gente come é para viver. É, e outros vivem para comer. Tem, então a gente tem que. Come. Só o suficiente para viver. Bebe o suficiente para viver. Aí quando você come e começa a comer desesperadamente, e você come mais do que o normal, chega a suar. Tem caboclo que come, ele sua. Está comendo. Aí depois... Isso é imprudência, isso é insensatez, isso é falta de juízo, falta de senso. Então, isso vai, se nós formos aqui enumerar, muitas outras coisas seria. E quanto mais sabedoria eu tenho, mas eu vejo, presta atenção, queridos irmãos, preciosos irmãos, quanto mais sabedoria eu tenho, mais eu vejo a imprudência. Quanto mais sabedoria eu tenho, mais eu posso ver a imprudência. Porque o imprudente, o insensato, o que a Bíblia chama de louco, é doido. Então esse, ele não percebe que está errado, ele não percebe que aquilo é um mal, ele não percebe que aquilo é uma imprudência, que aquilo vai levá-lo a uma situação desagradável. Aquilo não está certo. Não é? Então, ele não vê, ele é cego, ele não percebe que está caminhando para prestar atenção. O imprudente, ele não presta atenção. É. Então, você sabe que está caminhando para o buraco. E não observa. Sabe que está caminhando para o mal e não percebe. Ué, eu não estou vendo nada, eu não estou percebendo nada de errado. Então a Bíblia chama esse tipo de insensato. Então ela coloca os dois extremos. Deus coloca os dois extremos. Então seria, né, nós poderíamos colocar aqui em cima, seria a luz, aqui embaixo seria as trevas. imprudência, a insensatez, é uma coisa assim impressionante, e que só enxerga, só percebe quem está na luz. Quem está na luz, senão não vê. A pessoa não percebe, ela não vê que aquilo é um mal. Amém? Então eu estou colocando isso aí para vocês. Você olhou aí, você viu, o insensato, ele é o quê? Ele não tem senso, né? Ele é sem juízo, ele não tem senso. Falto de senso. Falta de razão, ele... Isso vai bobagem demais, irmãos. Sabe? Às vezes você gritar com a pessoa, às vezes você tomar certas atitudes, é total insensatez. Tomar certas providências que às vezes a gente toma na vida, é falta de senso, é falta de sabedoria. E aquilo vai, com certeza, te trazer prejuízo. Amém? Vai te trazer prejuízo. E Deus coloca lá em cima, Deus coloca aqui em cima, a sabedoria. Então, o contrário da insensatez é a sabedoria. Sabedoria. Nós podemos dizer, aqui, você pode dizer, a luz, você pode dizer assim, ó, Deus. Então, sabedoria é a luz, é Deus. E aqui embaixo, é o diabo. Sem dúvida nenhuma, é o diabo. O diabo é o campeão da imprudência. O diabo é o campeão da insensatez, Ele é a própria treva. Ele é a própria ignorância, escuridão. Ele é falto de senso. Sabe uma coisa que ele não tem? Ele não tem justiça, ele não tem sabedoria. Tá? Sabedoria que nós estamos referindo, não a sabedoria deste mundo. Ele tem muita sabedoria. Este mundo, que para Deus é insensatez. A sabedoria que vem do alto, a sabedoria que nós estamos buscando, que nos dá a prudência, que nos dá a sensatez, que nos dá isso, está lá em cima. Amém? Então, vamos pular para frente um pouquinho, vamos voltar, eu vou ler. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ainda no capítulo 1, versículo 7. Como é, você poderia perguntar, como é que eu encontro a sabedoria? Como é que eu acho a sabedoria? Aonde eu vou encontrar sabedoria, a verdadeira sabedoria? Onde é que eu vou achar isso? Aonde? Começa pelo temor. Temor. Amém? Quando uma pessoa começa a perder o temor, por isso é que todos, quando conversa, quando começa, quando, sabe, a primeira vez, que teve uma experiência com Deus, que teve uma coisa assim, ele fica empolgado, ele fica feliz, ele fica animado. Por quê? Principalmente quando ele está passando por um sufoco danado e que Deus, de uma forma milagrosa, interfere na vida dele, ele fica muito animado, feliz, porque ele tem, naquela hora, ele tem um pouco de temor. Naquela hora, ele se acha assim, temente a Deus. Certo? Por exemplo, quando morre uma pessoa na casa da gente, aquela primeira semana é boa, né? Todo mundo fala baixinho, ninguém ofende ninguém. Por quê? Existe um pouco de temor, e temor de Deus. É um temor de Deus, um receio. Não é hora de ofender os outros. Ofender não. O pai dela morreu. O irmão dela morreu. Ó, viu? E a pessoa vai, vamos comer. Você já almoçou? Até o jeito de falar muda. Você já tomou café? Vai tomar café? Vai comer um biscoitinho? Você não comeu nada hoje? Você está? Vai comer. Faça não. Amém? Aí no segundo dia, no terceiro dia, não, Boguinho, você não comeu não? Então não come. Né? Então, no quarto dia, no quinto dia, vai para o inferno, né? A pessoa já não está nem mais. Então, vai perdendo. É perdendo. Perde o temor. Às vezes, a pessoa está ali, né? Ainda morta, ainda. A gente ainda tem aquele medo quando chega em casa. A falta que a pessoa faz. A falta que a pessoa assim, a casa fica meio tenebrosa, né? não liga o rádio muito alto, não põe o som muito alto, não liga a televisão, etc. A roupa ainda fica assim, uma roupa mais escura, né? Tem gente que ainda põe uma roupa preta. Tal. Então isso, o que, que é isso? É um pouquinho de temor que a pessoa tem. E o temor impede a insensatez. O temor livra a pessoa da imprudência. Né? Talvez morresse toda semana uma pessoa, né? Morresse toda semana uma pessoa e a pessoa ia ficar uma bênção. Né? Por quê? Porque ela estava sempre impedida de fazer bobagem. Mas não é isso. Não é isso que Deus, com certeza, quer para nós. Isso não seria bom para a gente, isso não seria bom para nós. O Deus quer que nós sejamos uma pessoa, que nós fôssemos assim, livres, completamente normal, vindo as coisas, participando das coisas, mas com sabedoria. Pronto. Que você fosse sempre assim. Você não almoçou, não? Então vai almoçar, né? Ou então, ó, não precisa ligar o volume dessa altura. Põe baixinho isso aí. Não precisa gritar. Para que gritar? Não grita. Então, uma pessoa que teme a Deus, irmãos, uma pessoa que teme a Deus, ele é sempre uma pessoa que teme a Deus, ele é sempre prudente. Uma pessoa que teme a Deus, ele é sempre prudente. Ele é sempre sensato. Você pode reparar, pode perceber. Quando você vê muito, é falta de prudência, é falta de sensatez, é falta de sabedoria. Amém? Provérbios capítulo 4. Diz assim. Provérbios capítulo 4, versículo 1. Ouvi, filhos meus, a instrução do pai e estai atentos para conhecerdes o entendimento. Pois eu vos dou boa doutrina, não abandoneis o meu ensino, não abandoneis o meu ensino. Versículo 4. Retenha o teu coração as minhas palavras. Retenha o seu coração as minhas palavras. Guarda os meus mandamentos Amém? Versículo 6. Não a abandones, e ela te guardará. Ama, ama, e ela te preservará. Então, Deus dizendo, eu a sabedoria, eu a luz, eu sou a sabedoria, eu te dou boa doutrina. O que, que Deus está dizendo? É Ele que está dizendo, eu te dou uma boa doutrina, eu te dou uma coisa preciosa, apegue-se a ela, apegue-se ao meu ensino, queira bem as minhas palavras, queira bem, não é só tomar conhecimento, é apreciar, querer bem, é estimar, é amar. Olha aqui para mim, olha para mim, olha para mim, que agora é eu que estou falando. Então, presta atenção, olha, eu amo, eu gosto disso, eu acho isso fantástico. Então, Deus dizendo, não é só um conhecimento intelectual, aprecia, queira bem, ama. Admira. E isso vai ser bom para você. E isso vai ser bom para você. Deus fala, olha, quem despreza isso que eu estou te dando é insensato. Quem despreza isso que eu estou te dando é uma pessoa realmente louca. Somente os loucos. Mas aí eu pergunto a você, a gente não vai deixando? Vai deixando ou não vai? Hã? Você vai largando, você vai, não vai, você vai perdendo. Por que, Wilma, a gente vai perdendo? Por que, que a gente vai deixando? Por que, que vai abandonando? Vai perdendo o amor, né? O amor. Você vai esfriando. Deus disse assim, olha, porque não és quente nem frio, é morno. Vai ficando aquela pessoa, é muito perigoso, é muito perigoso. Aí eu pergunto a vocês, por quê? Por que que isso acontece? Por quê? Você vai perdendo temor. É um perigo. É um perigo. Você vai perdendo o temor. E por que se perde o temor? Eu pergunto. E por que se perde o temor? Por quê? Bom, para começar, é falta de sabedoria. Para mim, uma pessoa que perde temor já é uma pessoa imprudente. Mas por que que ele perde o temor? O que que é temor? O que que é temor? Porque o temor é o princípio. Quando eu perco, eu vou perdendo o temor, eu estou regredindo. Naquilo que eu estava adquirindo, naquilo que eu estava conquistando, eu perdendo o temor, eu vou regredindo, eu vou perdendo aquilo. E aí eu pergunto, por que se perde o temor? Por que se perde o temor? O que é temor? Olha, se você, quando Jesus chegou para os discípulos e disse assim, olha, eu escolhi 12. Um de vocês é demônio. Eu escolhi 12. Mais um? Ainda, porque quando ele fala assim, um é demônio, significa que aquela pessoa não se converteu. Eu entendo assim, não sei se vocês concordam comigo. Presta atenção. É assim. Deus diz, das trevas o converte à luz. Poder de Satanás para Deus, né? Creia para que você torne filho de Deus. Creia para que você torne filho de Deus. Quando ele falou 12, vê se vocês alcançam a minha explicação. Quando ele falou 12, ele falou, um de vocês é demônio. O que que significava isso? Hã? Um deles ainda não tinha convertido. Quer dizer, ele permaneceu
diabo.
Ele permaneceu ali naquela situação, Ramiro. Quando ele escolheu 12, Ele escolheu 12 em situação igual, ou não? Creia para que você torne filho de Deus, das trevas converta à luz, do poder de Satanás para Deus. Eu vim para te salvar. Então, para mim, eu entendo que os 12 estavam na mesma situação. E quando ele disse, um é demônio, o que você entende?
É isso mesmo, que eu já estava prevendo que aquela pessoa não ia crer.
Não, não estava prevendo. Quando ele disse isso lá na frente, ele já estava, vendo, já não era mais prever. Ele estava vendo que aquele não
ia converter. Não tinha convertido.
Exatamente. E um ainda é demônio. Eu não disse ainda, mas na próxima Bíblia vai vir ainda. Amém? Ó, eu escolhi 12, mas um não converteu. Então, quem não converteu, ainda é não convertido. Não sei se vocês concordam. Vou voltar a dizer, não assusta não. Das trevas os converta à luz, do poder de Satanás para Deus. Creia para que você torne filho de Deus. Tá, aí todo mundo senta. Aí tem... Se Jesus chegasse, ele diria, eu escolhi aqui, eu chamei aqui, 50. Né? Pela educação que ele tem, a misericórdia dele, talvez ele dissesse, né? Alguns ainda não se converteram. É uma maneira suave de dizer que alguns ainda estão no poder de Satanás, ainda estão nas trevas, ainda está nessa situação. Por quê? Porque não tem temor de Deus. Então, eu acho que Judas, olha, escutava, via tudo ali, mas não tinha temor. Isso aqui não vai dar em nada. Não vai. Já os outros temiam. Os outros, como é que vai ser isso, meu Deus? Ah, né? Eu tenho que me cuidar. E Judas estava, ele falou, isso aqui não vai dar em nada. Ele já estava lá tramando lá com os homens lá, como é que ia fazer para poder acertar a situação ali com Jesus e botar tudo em... Né? Aí Judas já estava pensando, na próxima eleição eu já vou me candidatar. Ele estava pensando em arrumar a situação. Então Jesus viu que ele não tinha entendido. Não, esse aqui... Esse não entendeu, esse não converteu. Ele não converteu. Ele não entendeu os meus caminhos. E a verdade é que foi por falta de temor. Quem não teme a Deus não pode converter. Nunca, nunca. Sabia? Por quê? Porque o temor é o princípio, é o começo, de um novo caminho, é o começo de um novo caminho, é o começo de uma nova vida, ou não é? É
o temor. Eu antes não temia a Deus, não.
Como é que eu temia se eu não tinha ouvido nada, se eu não conhecia nada, se eu nunca tinha ouvido falar? Eu não podia temer. Amém? Mas quando eu ouvi, quando eu li, quando eu vi, quando eu percebi, quando eu tive sonhos, eu comecei a temer. E hoje, o que me segura? O que me segura? Né? Pois não, eu temo a Deus. Eu temo a Deus. Isso é que me segura. Ou não é, gente? Até que eu poderia agir dessa forma, dessa, mas eu não ajo. Até que eu poderia proceder assim, assim, mas eu não procedo. E por que eu não procedo? Porque eu ainda tenho temor de Deus. Eu ainda tenho temor, mas esse temor, ele tende a esfriar, a acabar, às vezes, a esfriar, a perder, na medida que nós vamos perdendo o temor de Deus. Ou seja, quando eu faço uma coisa e não dá nada, eu faço a outra e não dá nada, eu faço a outra e não modificou nada. Então eu vou pensando o quê? Que nada e nada é a mesma coisa. Eu vou pensando que não, eu posso fazer o que eu quiser, que não vai ter nada. Não vai. E com isso, eu perco o temor de Deus. Amém? A minha vida reta, santa, a minha vida, eu larguei de fumar, de beber, eu larguei de roubar, eu larguei de disso, daquilo, foi porque eu temia a Deus. A Bíblia diz que o cão volta a revolver, lá no vômito, o cão volta, a porca volta para a lama, o cão volta, porque ele vai perdendo o temor. Então aqui fala assim, ó, eu vos dou boa doutrina, ou seja, eu ensinei para você o caminho que você deve andar. Agora, se você perde o temor, você não anda mais. Eu ensinei para você o que era bom. Eu ensinei para você o que era realmente, o que ia fazer de você um homem prudente. Eu ensinei para você uma palavra, uma doutrina que te daria sabedoria. Faria de você uma pessoa sensata, prudente, temente a Deus. Amém? Adquire a sabedoria, adquire o entendimento. No versículo 5 diz assim, adquire a sabedoria. Eu fico pensando, gente, porque eu digo assim, ó, quando eu comprei a primeira Bíblia, eu estou dando aqui testemunho de mim mesmo, se bem que o testemunho não deve ser dado por mim, mas quando eu comprei a primeira Bíblia, eu me apeguei à Bíblia. Eu me apeguei a ela e eu quis, de todas as formas, tê-la sempre comigo. Eu vi que era um livro fantástico. Eu vi que era um livro que eu deveria conhecê-lo. Um livro que eu tinha que me apegar a ele. E que ele era muito importante para mim na minha vida. Amém? Eu nunca mais fiquei sem ela. Eu nunca mais fiquei sem ela. Eu procuro ampliar os meus conhecimentos. Eu procuro aumentar o meu temor de Deus através dela. Ela me ensina, ela me ajuda. Sempre que eu medito numa palavra de Deus, eu me encho de esperança. Ela me ajuda. Amém, gente? Primeira Crônica, capítulo 29. Primeira Crônica, capítulo 29. Vamos ler aqui a partir do versículo 1. Quem poderia ler para mim, por favor?
Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e tenro.
Capítulo 29, eu enganei. É a partir do versículo 10.
Pelo que Davi louvou ao Senhor perante os olhos de toda a congregação e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de nosso pai Israel, de eternidade em eternidade.
Continua.
Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu exaltaste sobre todos como chefe.
Amém. Continua.
E riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Porque quem sou eu e quem é o meu povo que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque tudo vem de ti e da tua mão te damos.
Isso, repete, por favor. Todo mundo, presta atenção nesse versículo. Você vê, olha que coisa tremenda.
Porque quem sou eu e quem é o meu povo que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque tudo vem de ti e da tua mão te damos.
Isso. Olha o que, que aconteceu. Olha, você vê o que, que aconteceu. Davi, o que, que Davi tinha? Muita sabedoria, muito temor de Deus. Muita sabedoria, muito temor de Deus. Tá certo? Aí Davi, ele disse: Deus, o Senhor escolheu o meu filho. Deus, o Senhor colocou o meu filho aí no trono. E o Senhor tem dado tanta riqueza, tanta coisa, para nós construirmos a casa de Deus. Mas aí ele faz uma oração dizendo o seguinte: olha, mas quem sou eu? Quem sou eu? Quem é o meu povo para que pudéssemos fazer ofertas tão voluntariamente? Porque tudo vem do Senhor, tudo pertence ao Senhor, tudo é seu. Amém? É do que o Senhor tem é que nós damos. É daquilo que o Senhor é seu que eu dou. Eu não estou dando nada meu, porque tudo é seu. O que eu quero dizer com isso? Creio que Davi poderia muito bem, depois de toda aquela glória que veio para ele, sentado num trono, né, tendo seu filho escolhido por Deus, começando a vir riqueza de riqueza para cima dele, ele poderia ter acontecido com ele o quê? Perder? Hã? Perder o temor. E ele se envaidecer com aquilo, ele se gloriar e de repente achar que ele não precisava mais de Deus, de repente achar que ele não precisava mais de Deus, de repente achar que ele era capaz e que o seu povo era capaz. Poderia ou não poderia acontecer isso? Mas ele vem e faz uma oração tão bonita, tão humilde. Ele exalta Deus, ele coloca Deus lá em cima e diz: olha, tua é, Senhor, a grandeza, sabe? Do Senhor é a glória, é a vitória, é o poder. Do Senhor é todas as coisas, Jesus. Aí, gente, a gente vai fazer a reunião. Vamos, gente, vamos fazer a reunião. Vamos louvar a Deus, vamos. Aí nós estamos com o coração preso lá fora. Aí nós estamos, sabe, envolvido com coisas que nós estamos glorificando, às vezes. Nós estamos, e não temos aqui, chegamos diante de Deus, nós não temos nenhuma palavra para dizer. Nós não temos nenhuma palavra para dizer: Senhor, tudo que eu tenho pertence. Por que não dizer isso? Por que não dizer isso, Senhor? Olha, se eu tenho tido sucesso, eu dou graça ao Senhor. Por que não é capaz de falar isso aqui? Amém? E aí o inimigo fica filho da vida, porque vê que nós estamos cometendo uma tremenda de uma imprudência. E nós queremos sair daquela situação, de uma forma imprudente. Pela força. Quando Davi faz a oração, Arceus faz, aí diz, olha, Senhor, olha, tudo pertence ao Senhor. Do Senhor é a força, é a vitória. Do Senhor é tudo, amém? Só o Senhor é digno. Se eu tiver que sofrer, é pelo Senhor. Se eu tiver que sorrir, de alegrar, é pelo Senhor. Só o Senhor é digno de tudo. Se eu tenho alguma coisa, foi o Senhor que deu. E, né, se eu tenho saúde, o Senhor é responsável pela minha saúde. Se eu tenho alegria, o Senhor é responsável pela minha alegria. Eu louvo o Senhor. Eu dou graças ao Senhor. Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Amém, filha? Pronto. E glorifica a Deus. Mas você falou com Deus. Amém? Então foi assim que Davi fez. Mas o que faz é porque ele tinha temor. Ele temia Deus. Eu sou bom. Mas Deus que me deu isso. Eu sou inteligente, mas foi Deus que me deu isso. Amém? Eu tenho muitos amigos, mas é o Senhor que tem me dado esses amigos. O povo tem me respeitado, mas é o Senhor que tem me dado essa autoridade, aleluia. Amém? E sinceramente. Então ele vai e faz essa oração, porque tudo vem de ti, e do que é teu, é que eu te dou. Tudo vem do Senhor. E eu, do que é teu que eu te dou. Amém. E aí você louva a Deus, você glorifica a Deus, você exalta a Deus. Amém? Amém. Vamos voltar lá em... Vamos ali. Depois, então, para... João capítulo 12, versículo 35. João 12, 35. Disse-lhe Jesus. Quem lê? Lê para mim, por favor, filha. Lê 35. Para frente.
Disse-lhe, pois, Jesus: a luz ainda está convosco, por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Essas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. E ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração.
Amém. Então estava ali Jesus, diante de uma situação difícil, eu imagino, o próprio Deus, tendo que sujeitar a uma situação dessa, eu fico imaginando, o próprio Deus tendo que sujeitar a uma situação dessa. Que situação? Ele disse, olha, eu sou a luz. Então, eu sou a própria sabedoria. Já não, para você, se você rejeitar a mim, não tem mais recurso, né, que o pessoal fala, né? Não tem mais recurso para você, porque se você rejeitou a mim, amém? Tem um versículo que diz assim, aquele que rejeita, aquele que eu enviar, a mim rejeita. Amém? Vamos supor que vocês, rejeitando a mim, não tem mais recurso para você. Amém? Ou não? Você já pensou o desespero que não pode, que não tomou, com certeza, conta daquelas pessoas quando Jesus não estava mais presente? Quando Jesus não se fez mais presente, que dificuldade que com certeza não passou aquele pessoal. Por quê? Porque a luz não está mais. Amém? Então, quando nós começamos a rejeitar a palavra pregada aqui, quando nós começamos a rejeitar a pessoa enviada por Deus, nós não estaríamos também perdendo o temor? Ou não? Então, seria imprudência. Falta de senso. Se nós não aproveitarmos um pouco do que Deus está falando conosco, se nós não aproveitarmos um pouco do que Deus está falando com a gente, se você não anota mais, se você não lê mais, se você não interessa mais, me responde o que está acontecendo com você. Amém? Se você não tem mais interesse, se você não tem mais aquele desejo, aquela vontade de saber o que está falando, o que está acontecendo, qual é a palavra que Deus está falando, qual é o assunto que Deus está levantando, qual é o assunto, a palavra de Deus para hoje, para os dias de hoje, o que está acontecendo? Não seria a mesma coisa que aconteceu lá? Não é? Certo? Então Jesus, o próprio Deus, estava dizendo, olha, ainda por um tempo a luz está entre vós. Vamos andar, vamos aproveitar, vamos, porque nós não sabemos por quanto tempo nós vamos ter a luz, gente. Presta atenção, queridos irmãos. Nós não sabemos por quanto tempo nós vamos ter a luz. Que luz, hein? Alguém que conhece, que sabe. Por quê? Por que eu tenho certeza que a gente não sabe por quanto tempo? Por quê, Wel? Porque tem uma palavra que diz que a luz vai acabar. A luz vai acabar. Aí eu repito, gente, então o próprio Jesus, né, ele teve essa preocupação. Diz, gente, anda enquanto tem luz. Porque quando você não tiver mais luz, você não vai conseguir andar mais. Quando você não tiver luz, você não... Porque quem não tem a luz, não sabe por onde é que pisa. Amém. Eu não estou dizendo aqui, tentando levantar a minha bola. Primeiro que eu não tenho, né, nenhuma preocupação. Eu me preocupo, não é com a minha bola. Eu estou mais preocupado exatamente com a igreja. É a igreja. Porque quando a gente não quer mais, quando a gente não quer mais, eu não quero mais. Não tem mais interesse. É um bom sinal? Eu não quero mais. Não estou dizendo que isso é todo mundo. O que a gente está falando é uma coisa que o mal, é o mal que está entrando. É o mal que... Essa última vez que nós estivemos em Fortaleza, eu fiquei preocupado, muito preocupado em Fortaleza. A gente percebe o desinteresse, a gente percebe o pouco caso, a gente percebe que não tem mais aquela vontade. Amém? Amém, gente? A Bíblia diz que o amor de muitos esfriaria, né? A luz perderia o seu brilho e a treva invadiria a terra, e etc. A tripulação, a angústia tomaria conta das pessoas, e as pessoas não têm mais aquela vontade, aquele desejo, aquela fome de Deus. Não tem. Amém. Certo? Então, é um alerta para a igreja. É um alerta para a igreja. Ainda bem que a Copa do Mundo para nós acabou. Né? Depois nós poderíamos até fazer um relatório. Quantas vidas foram ceifadas com essas coisas? Porque vai perdendo. A gente entra no ritmo do mundo. A gente entra no ritmo do mundo. E interessante que dentro da gente fica tão difícil que você... Se não tiver cuidado, você não... Né? Então, por isso não podiam crer, porque Deus viu isso. E, com certeza, ficou penalizado. E Jesus estava dizendo, então, no versículo 44, dizendo assim, olha, clamou Jesus, meu Deus... Quem crê em mim, não crê em mim, não. Crê. No versículo 44, como é que está escrito aí? Quem crê em mim, gente, olha, quem acredita em mim, acredita não é em mim, não.
Mas naquele que me enviou.
Ó, amém? Ó, quem acredita em mim, acredita não é em mim, não. Porque a palavra que eu falo, né? Aquele dia nós mostramos aí, você, a palavra, tudo que você faz, quem que faz? Hã? Seu pai. Então, a gente tem que ter temor de Deus, para que a obra nossa seja de Deus. Nós precisamos prestar atenção. Olha para mim. Olha. Nós precisamos ter temor de Deus para que a obra que nós fizermos seja de Deus. Porque senão o outro vai fazer a obra. É isso. É isso. Alimentar de Deus. Ele está se esforçar, gente. Fazer um certo esforço. Intensificar, às vezes, a oração, a busca, porque a gente sente que, que nós estamos perdendo. Esse dia, numa reunião, nós fizemos ali com os meninos ali, nós, né, levantamos lá uma oração. Foi interessante, e a Fernanda teve duas visões, e eu ainda falei, olha, vamos orar, porque a gente tem perdido o hábito de orar, nós temos perdido o interesse pela oração. Vamos orar, vocês vão ver, né? E aí, nós oramos lá, e foi bom, não foi, Livinha? Amém? Né? Sentimos assim que houve. Uma presença de Deus, um interesse maior pelos irmãos que estavam ali para orar. O Danilo orou, o Cuta orou. Quem mais que orou? O Erickson, né, que estava lá. Quem mais? O Léo. Todo mundo ali orou, achei até estranho, né? A gente não está acostumado. E eles oraram em voz alta. Oraram em voz alta. Ainda falei para eles, ó, quando for na reunião, vai lá para frente, ora em voz alta, clama. Pede a Deus, faz oração. Faz oração, pensa a Deus. E o Senhor não deixa apagar a chama, não deixa apagar não deixa apagar o nosso temor, não. Bem, então Jesus está dizendo, olha, no versículo 44, ele fala assim, quem crê em mim, crê não é em mim, não. Amém, Ramiro? Ramiro, essas coisas não pode. Não pode. Perder. Ele não pode perder. Aí, de repente, a gente começa a relaxar. Começa a relaxar. E desprezar. Desprezar às vezes. Quando nós não podemos desprezar. Quando nós precisamos dar valor. Nós precisamos valorizar. Se é que você acredita que Deus fala. E se você acredita que a luz, que existe luz no nosso meio, existe luz no nosso meio, existe, Deus está no nosso meio, a sabedoria está aí se manifestando, né? É para aumentar cada vez mais a nossa sensatez, a nossa prudência, é para aumentar, para mostrar a igreja, uma igreja sensata, prudente, uma igreja bonita, uma igreja que não comete grosserias. Uma igreja que sabe os caminhos de Deus. Uma igreja que anda nos caminhos de Deus. Provérbios capítulo 4, de novo. Para a gente terminar. Para a gente terminar. Bem? Aí está um pouquinho que vocês vão falar. Ó. Versículo 11.
No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. Por elas andando, não te embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás.
Repete.
No caminho da sabedoria te ensinei.
Te ensinei. Eu te fiz andar pelo caminho certo.
E pelas carreiras direitas te fiz andar.
Isso.
Por elas andando, não se embaraçarão os teus passos.
Se você continuar andando por aqui, os seus passos têm a minha garantia. Mas se você começar a perder o temor, perder a sabedoria, se você desviar do caminho que eu ensinei você, né?
E se correres, não tropeçarás.
Aqui você pode fazer isso, ó. Aqui em cima você pode correr, aqui em cima você pode andar depressa, aqui em cima você pode fazer, porque aqui você tem o o aval de Deus. Mas se você toma outro caminho, se você desvia do caminho que o Senhor te fez andar. Amém? Continua.
Pega-te a correção e não alargues.
Versículo 13?
Isso.
É isso?
É.
Apega-te
à correção,
à instrução. Como eu falei para vocês, pega, o que que custa? Não, eu, sabe, não, eu vou fazer, eu vou me apegar a Deus, eu vou pegar, eu vou dar uma buscada em Deus. Mais do que eu estou buscando, mais do que eu estou fazendo. Né? Apega-te à instrução, não larga ela não, né? Porque ela é a tua vida, né? Assim que está escrito, no versículo 13, ela é a tua vida. E ele ainda fala assim, ó, não entra na vereda dos ímpios, não, nem ande pelo caminho dos maus, evita-o, não passes por ele, desvia-te dele. É assim, se você valoriza o seu caminho, se você acha que o seu caminho é bom, valoriza. Você acha que o caminho que você tem, o Deus que você tem é bom, valoriza ele, exalta. Ele diz, olha, exalta e ele te exaltará. Né? Engrandeça-o e ele te engrandecerá. Tá? Ó, mostra que o caminho que você tem é melhor do que o caminho que o ímpio está te levando. Não, não troca assim não, não vai deixando assim não. Exalta a sabedoria, exalta e ela te exaltará. Honra e ela te honrará. Amém? Então quem tem essas coisas, gente, deve guardar o lote. Porque depois que perde, para poder buscar de novo, quem não tem é melhor do que quem tem e perdeu, sabia? Olha, quem não tem é melhor do que quem tem e perdeu. Porque quem perdeu é dificilmente retoma. Agora, quem não tem, melhor. Por isso que ele falou, é melhor o frio do que o morno. É melhor quem se sente frio. Fala, não, eu vou buscar Deus. Eu vou comprar uma Bíblia. Eu vou comprar uma Bíblia. Eu não tenho uma Bíblia. Eu vou me apegar a Deus. Eu vou me apegar à instrução. Fale quem quiser. Critique quem quiser. Eu vou me apegar. E eu vou usar muito a pessoa que puder me ajudar. Eu vou usar essa pessoa que puder me ajudar. Eu vou usar aquele que puder me ensinar. Eu vou usar. Eu vou me apegar a Deus. Amém, gente? Amém? Eu quero conhecer a Deus. Quero a instrução. Ela vai me livrar. Interessante. Ele fala, é a sua vida. Ela vai me livrar desse mal que hoje é no mundo, que é a falta de insensatez e prudência. Amém? Sensatez. Amém, gente? Deus abençoe. Foi um prazer enorme estar com vocês. Você sabe que é uma coisa que eu gosto de fazer. É falar das coisas concernentes a Deus. É um prazer. Amém? Não é verdade? E, infelizmente, a hora passa e a gente parece que não consegue explicar tudo o que gostaria de explicar. Mas foi o suficiente, eu creio, para animar você? Foi? Te animar? Você, será que vai querer realmente conhecer a instrução? Será que você vai querer conhecer a sabedoria? Será que você vai querer tomar conhecimento das coisas de Deus? Amém, filha? Ela vai te honrar, ela vai te salvar. Ela vai te glorificar também. Hein? Você vai ser uma pessoa, com certeza, sensata e feliz. Amém. Exalta esse conhecimento. E esse conhecimento te exaltará. Amém? Podemos encerrar?
Amém. Eu acredito assim, é uma palavra que a gente não tem muito o que falar, não, porque é verdade isso que foi falado, né? É até difícil comentar, porque a gente tem visto que isso tem acontecido mesmo, sabe? Quando eu estava falando, eu estava lembrando. A questão da... Eu achei essa palavra muito prática, então para falar fica muito teórico. Mas vamos dizer assim, por exemplo, você falou, por que que esse caminho é um caminho de temor? Por que que a sabedoria é o princípio, né? O temor é o princípio da sabedoria. Porque quando a gente começa a ouvir a Deus, começa a ouvir o Evangelho, a gente tem aquele temor. E essa nossa vida cristã, ela só é possível se tiver temor. Por isso que é o princípio. Se não tiver temor, tudo perde o sentido. E aí, eu achei também muito sério isso que foi falado aí no final. Independente de quem quer que seja, não é querendo dizer assim, fulano é a luz, é A, B ou C, é D, não é isso. O que Deus está dizendo é que enquanto tem luz, nós temos que andar na luz, porque a luz vai acabar. E eu fiquei vendo assim que realmente está sendo difícil. Assim como está sendo difícil para mim, eu sei que está sendo difícil para todo mundo. Mas esse desânimo, eu tenho percebido que esse desânimo tem tomado conta da igreja, das pessoas, a ponto de falar assim, não, eu não quero mais. Né? Eu já ouvi isso de algumas pessoas também, falando, não, eu não quero mais, não importa, não interessa o que está acontecendo. É como se tivesse desistido. E o que está acontecendo? Exatamente isso. Eu acho que as trevas estão tomando conta, nós estamos perdendo o temor de Deus, cometendo uma imprudência atrás da outra, e aí faz uma coisa errada, não acontece nada, mas também você não tem Deus. Faz uma coisa errada, não aconteceu nada. Não, eu vou fazer outra besteira. Faz outra. Não aconteceu nada, mas Deus, só Deus já está longe. Então, para mim, essa palavra foi assim, chamando a minha atenção para esses detalhes, né? Que realmente eu tenho visto que, para mim, também está difícil. Eu não estou querendo falando de A, de B, de C ou de D, mas a gente percebe que está difícil para todo mundo, está difícil para mim, tem pessoas desistindo.